Agradeço imensamente o convite, né? Estamos sempre à disposição para falar de direito.
Exatamente.
Essa é a busca, esses são os estudos e esse é o objetivo de minha vida, né? Realmente estamos em novo endereço, né? Agora estamos na esquina do Banco do Brasil, num ambiente maior, com mais espaço e principalmente com maior acessibilidade. Brinco com os meus clientes, né? O sonho de criança de um escritório sem escada, né?
É verdade.
Para poder receber os clientes com bastante conforto, com bastante comodidade.
Bom, né? E ali ficou numa esquina movimentada, ou seja, né? Não que o outro local não fosse, mas era num piso de cima, né? Num piso aí que tinha escada, dificultava. Mas aí, inclusive, acho que foi semana passada, né?
Isso, semana passada.
Estivemos lá, ficou muito legal mesmo. Ficou bem, 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 bem bacana lá. Que legal, parabéns aí pela estrutura. Né? E que não é só você que atua lá, né?
Nós somos um grupo de advogados, né?
Uhum.
Quando realiza-se a contratação de um serviço da Advocacia Tubiana, não é apenas o Rodrigo que trabalha lá. Né? Temos demais advogados que nos auxiliam no direito previdenciário e também em outras áreas. Eu sou advogado especialista no direito previdenciário. Atuo de linha de frente na concessão dos benefícios, aposentadorias, benefícios por incapacidade, pensão por morte e assim sucessivamente. Mas também temos outros advogados que atuam em outras linhas de trabalho da advocacia.
Uhum.
Né? Atendemos o direito de família, direito bancário, direito eleitoral e assim por diante.
E quem são esses profissionais, né, aí para a gente poder conhecer?
Nós temos o Dr. Emerson Marcon Batista, né? Uhum. Também conhecido como o Dr. Filho do Dr. do Sr. Culano.
Exato.
Né? O Dr. Farmácia também conhecido.
O Emerson,
né?
Oxê!
É a doutora Priscila Lando, né, filha do seu João Lando, também filha aqui da terra, né? E o doutor Luiz, né, que vem trabalhar conosco agora recentemente, e iremos trabalhar com o direito médico, né, a busca de efetivação da saúde, que também é um direito muito importante.
Verdade. E todos daqui, né? Todos
exatamente,
profissionais.
Exatamente, todos filhos da terra.
Exatamente,
né, todos. Para entender a nossa realidade, para entender as dores jurídicas do nosso povo. E buscar a efetivação dos direitos.
Tá certo.
Né? É muito importante, Júlio, a junção de profissionais especialistas do direito.
Uhum.
Né? O direito é muito complexo, é muito amplo. Então, busca-se uma especialização para que você possa se aprofundar.
Exato.
Nessa área de direito.
Algo bem assim que aconteceu com a medicina, né? Que
exatamente.
A medicina no passado, era o clínico geral.
Exato.
Né? E aí,
exato.
Mas hoje não. Hoje, cada pedacinho, né, do nosso corpo tem... O seu especialista.
As suas especificações.
Exato. E o direito partiu para isso também.
Exatamente,
né?
Isso. Exatamente isso.
Exatamente. Bom, você falou aí sobre a área previdenciária. E essa área previdenciária, ela é dividida em vários ramos? Como é que é?
O direito previdenciário é um microsistema jurídico que se subdivide entre os benefícios previdenciários.
Uhum.
É? Então, quando o pessoal me pergunta, Rodrigo, você só faz previdenciário? Muito pelo contrário, eu faço tudo de previdenciário. Né? Atuo em todas as áreas de benefício, em todos os tipos de aposentadoria. Hoje o pessoal pensa, vou aposentar, é um tipo de aposentadoria. Não! Existem várias modalidades de aposentadoria. Aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por pontos, aposentadoria por idade e assim sucessivamente. Então, a nossa grande busca é observar para aquele caso concreto... Qual é a melhor modalidade de aposentadoria? Qual é o melhor valor de aposentadoria? E principalmente, se é o momento de aposentar ou não?
Ou esperar um pouquinho.
Muitas vezes os nossos atendimentos, nós apresentamos para o nosso cliente que ele pode aposentar, mas não deve. Porque de repente o meu cliente completa os requisitos para aposentadoria modalidade X, mas se ele trabalhar 1, 2, 3 anos a mais... ele vai ter um valor de benefício de aposentadoria maior. Né?
Entendi.
Quando nós pensamos em valor de benefício, é algo muito importante, porque é deste rendimento que boa parte das pessoas vai prover a velhice. Eu, particularmente, me sinto um advogado muito importante, porque eu trabalho com a vida produtiva das pessoas. Né? A pessoa chega ao meu escritório, ela entrega toda a sua vida de trabalho, que nós precisamos transformar em um direito, que vai prover financeiramente a velhice da pessoa.
Exato, exato.
O direito previdenciário é uma linha do direito muito importante. Né? E o direito previdenciário não é só para a pessoa idosa. Quando nós pensamos em aposentadoria, pensamos em direito previdenciário, logo vem à nossa mente uma pessoa velhinha, né?
Exato.
E não é assim que funciona. O direito previdenciário assiste as pessoas que são acometidas por doenças. Né? Isso pode acontecer em qualquer modalidade, em qualquer momento da sua vida.
Exato.
Né? Um acidente, uma doença, né? uma situação assim que vai te angariar o direito previdenciário. Uhum. Até mesmo as pessoas que nascem com limitações. Né? Hoje já temos o reconhecimento como uma deficiência que pode gerar direito previdenciário. As pessoas portadoras de síndromes, né? A síndrome de Down e todas as outras. Né? Os portadores até de TDAH. Né? Que é a doença do século, né? Algo muito triste.
Autismo então, também, que autismo a gente hoje tá, a gente está debatendo muito essa questão do autismo.
Exatamente, mas aí é importante observar o grau de autismo. Né? Porque existem vários graus de autismo, e a depender desse grau de autismo que vai gerar incapacidade para o trabalho. Recentemente, um juiz aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina foi diagnosticado como autista. Né? Então ele cursou toda a carreira profissional, ele foi advogado, ele teve aprovação no concurso da magistratura e descobriu que era autista depois. Né?
E aí, então, como é que faz, né?
Como é que faz? Então é toda uma questão de tratamento. Uhum. Hoje no direito previdenciário, falando um pouco sobre benefício por incapacidade, nós temos que demonstrar para o INSS duas situações. A primeira é a existência da doença. Ok, eu vou provar que eu tenho uma doença. Mas eu também preciso provar que essa doença me deixa incapacitado para o trabalho.
Essa primeira parte é com laudos, né?
Laudo.
Não se faz nada assim, eu tô doente.
Exatamente, exatamente. Você precisa verificar atestado, laudo, exame, prontuário, né? Para comprovar que existe uma doença. Ok, esse é o primeiro passo. Uhum. O segundo passo é, beleza, essa doença te deixa incapaz para o trabalho, né? E eu utilizo o exemplo, por exemplo, de um pedreiro e um advogado, certo? Eu, Rodrigo, sou advogado, tenho as minhas contribuições previdenciárias como advogado. Se eu tiver um problema no meu joelho, eu nunca vou receber um auxílio-doença. Ah, eu nunca vou aposentar por invalidez por conta de um problema de joelho. Uhum. Mas um pedreiro, sim.
Exato.
Um pedreiro, sim, porque está conectado à atuação profissional. Diferente se eu tiver um problema psicológico. Né? Eu consigo obter um benefício previdenciário com maior facilidade por uma questão psiquiátrica do que um pedreiro. Então, o direito previdenciário ele observa os benefícios, isso, a existência da doença e a incapacidade para o exercício profissional.
Entendi. Bom, você falou alguma coisa assim, né, no sentido da velhice, mas é importante a gente estar passando a mensagem para as pessoas que estão aí na casa dos 20, 30, já começar a pensar lá na frente?
É importante a gente passar essa mensagem para quem está na casa dos 8, 9, 10 anos de idade.
Ah, é?
Que são os nossos pequenos agricultores. Né? Para que tenha uma regularização documental, que é produtor rural. Você, agricultor, que é casado, geralmente tem a nota de produtor rural lá em nome dele e nome da esposa. É preciso colocar o nome dos teus filhos também. Porque lá na frente o teu filho vai aposentar. E para ele contar um período rural de trabalho, ele precisa ter documento. E esses documentos têm que apresentar as notas de produção rural. Ah, Rodrigo, meu filho não está na nota de produtor rural. Significa que ele não vai aposentar? Não. Significa que vai ser mais difícil.
Mais difícil, mais burocrático.
Mais burocrático.
Correria, né?
Então, precisa ter essa programação desde muito jovem. Uhum. Né? Hoje, a nossa população não tem uma preocupação com as contribuições previdenciárias. Né? Porque a gente não se preocupa quando vai ficar velho, né, Júlio?
É.
A gente não se preocupa.
A gente acha que não vai chegar, mas vai.
Acha que não vai chegar, mas vai. Né?
Então, esperamos, pelo menos.
Né? Exato. Então, eu trabalho na linha de frente para conscientizar as pessoas.
Uhum.
Né? Porque pensar em direito previdenciário é desde muito jovem.
Olha só, cara.
Né? Desde muito jovem. Eu, particularmente, tenho nota de produtor rural desde muito novo. Né? Seu Rock Tubiana, lá na Linha Bonita, que provavelmente está ouvindo nós.
Um abraço para ele.
Sempre foi um cara muito preocupado com a emissão das notas fiscais, de produto, de compra, de venda de produto agrícola. É muito importante descrever também a importância de ter nota de venda de produto, de soja, milho, trigo, leite, né, entre outros, mas também ter nota de compra. Porque eu preciso demonstrar para o INSS que eu estou produzindo, mas que eu também estou comprando produtos para subsidiar a produção agrícola.
Exato, exato, exato. Bom, o pessoal que... Deixa eu ver aqui, até chegou aqui... Fizeram algumas perguntas aqui, né? A gente vai tentando aos poucos aí. Em relação à aposentadoria, qual que é as principais dúvidas, Rodrigo, que chegam na hora, né? A pessoa chega lá, ah, eu quero me aposentar. O que chega assim de, né, que dá aquela embolada no meu campo, dúvidas hoje... que a gente consegue passar pelo rádio aqui para tentar orientar as pessoas?
Certo. Na nossa região, boa parte das aposentadorias, né, o grande percentual de aposentadorias são as aposentadorias híbridas. Quando tu tem um período de trabalho rural, que geralmente é no início da tua vida, e depois tu tem um período de trabalho urbano. É, aí é que mora a confusão previdenciária. Se você teve toda uma vida de trabalho rural, tranquilo. Se você teve toda uma vida de trabalho urbano, tranquilo. O problema é unificar as tuas contribuições.
Juntar isso, né?
Porque aí eu preciso provar para o INSS que eu efetivamente fui agricultor. E hoje não se prova para o INSS só com nota de produtor rural. Existem inúmeros outros documentos que comprovam o teu vínculo com as propriedades rurais. Seja através de uma matrícula de propriedade, né? Sou proprietário, tenho uma escritura, um contrato de arrendamento, né? As próprias certidões de nascimento de filho. Ah, no ano X eu tive um filho, fui registrar esse filho e lá constou como pai agricultor. Prova que é agricultor. Né? As próprias fotos que nós apresentamos dentro de um processo. Né? Rodrigo, é necessário, é obrigatório apresentar foto num processo previdenciário? Não, não é obrigatório, mas é muito bom. Importante. Né? É bom. Porque muitas vezes o servidor do INSS que vai analisar o processo, ele não tem noção da realidade da agricultura local. Então, se nós apresentamos uma foto mostrando o Joãozinho lá no meio da roça, trabalhando, isso brilha os olhos do servidor. Isso é uma prova muito mais robusta, né? É muito corriqueiro na nossa região os clientes apresentarem foto com um boi, né? Com a junta de boi. Que à época, ter uma junta de boi era como você ter uma Dodge Ram hoje.
É.
Né? Era um objeto de ostentação.
É verdade.
Então, quando tu tem esse arcabouço probatório de foto, esse arcabouço probatório de documentos rurais, de compra, de venda de semente,
toda essa
de
coisa
agudo,
que envolve,
tudo isso,
né,
comprova, né, a documentação. O maior desafio das aposentadorias híbridas é comprovar o tempo rural. É comprovar o vínculo de trabalho na agricultura. Eu costumo dizer que ninguém passa pela vida sem deixar vestígios. Se tu foi agricultor,
vai,
mesmo que tu não
lugar...
tenha documento, em algum lugar tem registro. Talvez tenha em sindicato, talvez esteja lá no hospital. Ah, no ano de 94 sofri um acidente, fiz um procedimento cirúrgico. Beleza, vamos até o hospital. Porque lá teve que constar a tua qualificação. E se lá constar como agricultor, no prontuário médico,
vale.
Consigo te demonstrar que tu era agricultor à época. Entendi. Ah, o meu pai era produtor rural. Ok, eu consigo comprovar o teu vínculo de trabalho junto com teus pais até que tu tenha casado.
Entendi.
Porque a lei entende o seguinte, o agricultor casou, necessariamente precisa ter a nota de produtor rural individual dele. Porque a nota de produtor rural vale como contribuição do grupo familiar. O pai emitiu a nota, só no nome dele. Acontece muito. Tudo bem, essa nota vai ter validade para a esposa e vai ter validade para os filhos. Não é obrigatório que conste o nome da esposa e dos filhos. Eu oriento que coloque o nome da esposa e dos filhos, que porque é... isso facilita.
Ah, com certeza, né?
Então, essa busca. Ninguém passa pela vida sem deixar vestígios. Quando o cliente efetivamente trabalhou na agricultura, foi produtor rural, algum documento comprobatório vai ter. Né? Então, tudo pode provar o teu trabalho rural para o INSS.
Bom, a questão da aposentadoria para a cidade, para o pessoal que ficou só trabalhando na cidade, é mais de boa ou também tem uns enroscos aí?
É muito relativo isso também.
Vai de acordo com o que cada um faz?
Vai de acordo com a legalidade das empresas que esse trabalhador labutou, trabalhou. Né? O trabalhador hoje tem acesso a um sistema do INSS que chamamos de Meu INSS. Ele vai verificar nesse sistema e lá nós temos um extrato previdenciário. Esse extrato nós chamamos de CNIS. Né? Por exemplo, você vai lá no banco para verificar a tua movimentação de conta, tu pede um extrato. No INSS nós pedimos o CNIS. Lá vai constar toda a tua vida de trabalho, desde o teu primeiro vínculo de trabalho, quanto você recebia, quando você tirou férias, se tinha insalubridade, se não tinha insalubridade, e todas as tuas contribuições previdenciárias. Infelizmente, na nossa região, nós temos muitos trabalhadores que exerceram atividade na empresa X, na empresa Y, e a empresa não repassou essas contribuições para o INSS. Então, quando nós iniciamos um processo de aposentadoria, observamos que na carteira tem assinatura, né? Que a pessoa trabalhou do período X até o período Y, mas lá no sistema do INSS não consta nada. Então, primeiro a gente vai ter que entrar com uma ação previdenciária para reconhecer esse período de trabalho, porque nós temos uma prova que é a carteira assinada, para depois iniciar o processo de aposentadoria.
Entendi, entendi. Em relação a benefícios que você falou, né? Tem o benefício da aposentadoria e tal, mas a gente sabe que tem outros benefícios, né? O BCP, eu acho que é...
O benefício de prestação continuada.
É o BPC, né?
O BPC. BPC. Esse benefício, ele é direcionado para as pessoas que não têm contribuição. São pessoas que têm limitações para o trabalho, uhum. que vieram através de uma deficiência, né? Que demonstram para o INSS que não têm condições de gerir a própria vida financeira. Né? E aí vai receber esse benefício de prestação continuada, uhum. que é o caso das pessoas que possuem invalidez advinda de uma deficiência, né? As pessoas que possuem mais de 65 anos e não têm condições financeiras de se manter, não tem carro, não tem casa, não tem apartamento, não tem fazenda, né?
Toda essa coisa
demonstra para o INSS uma situação de vulnerabilidade social e aí pode ter acesso a esse benefício.
Uhum. Bom, a gente até, quando eu conversei contigo para vir aqui, que me surgiu a ideia de trazê-lo aqui, é a questão aí da revisão da vida toda do STF, que está dando polêmica, né? Como é que é isso?
Rapaz, esse tema aí é uma barbaridade, como diz o gaúcho, né? É, o tema da revisão da vida toda é algo que já vem sendo discutido há muito tempo no mundo jurídico, uhum. né? A busca pela revisão da vida toda é a utilização das contribuições previdenciárias anteriores à mudança do Plano Real, que aconteceu em 94. Tá? Muitas pessoas trabalharam e contribuíram por valores superiores ao salário mínimo anteriores a 94. Então, se a pessoa contribuiu a mais, ela teria direito de utilizar essas contribuições, o valor dessas contribuições, no teu processo de aposentadoria, né? Porque a Lei 9.876, de 99, descreve no artigo 3º que o cálculo do valor da aposentadoria vai levar em consideração as contribuições que foram realizadas a partir de 94.
Uhum.
E a tese da revisão da vida toda é poder utilizar no cálculo da aposentadoria as contribuições que foram realizadas anteriores a 94. É. Ou seja, anteriores à alteração do Plano Real. Nós teríamos uma atualização das contribuições.
Exato.
Porque até 94 as contribuições não foram realizadas em real. Né? Uhum. Nós teríamos que atualizar as contribuições.
Tivemos várias moedas.
Exatamente.
Né?
Então, dentro dessa atualização. Não significa que tu não vai poder utilizar aquele período anterior a 94 como tempo de trabalho. Você utiliza como tempo de trabalho, mas você não utiliza este período no cálculo da tua aposentadoria, uhum. o que é injusto. A tese da revisão da vida toda se fundamenta no artigo 29 da Lei 9.876/99. Tá? Esse artigo descreve que o INSS deve conceder ao segurado, ao trabalhador, o melhor benefício. O trabalhador tem que ter o direito de optar pela obtenção, pelo acesso ao melhor benefício. A tese da revisão da vida toda se fundamenta dentro dessa perspectiva. Ah, e eu entendo que está certo, porque se tu trabalhou, tu contribuiu, tu teve contribuições maiores de um salário mínimo anterior a 94, por que tu não pode utilizar essas contribuições?
Pois é.
É porque tu pagou. Né, tu pagou. Mas aí a preocupação do INSS e a defesa que se apresentou é que essa atualização das contribuições não realizadas sobre a ótica do Plano Real vai gerar valores altos. Né? A decisão final, o julgamento final da tese da revisão da vida toda, a princípio vai acontecer no dia 3 de abril.
Semana que vem?
Semana que vem. Né? A Corte Suprema se manifestou que o julgamento final vai acontecer nessa data. Me gera muita preocupação, né, em relação a essa decisão, porque são duas fontes que se colidem. De um lado, nós temos quem defende o trabalhador, e eu defendo o trabalhador, né, de que se você contribuiu, é direito teu ter acesso a essas contribuições.
Com certeza.
É direito teu utilizar esse período que foi pago para o INSS, porque o INSS não te dá nada. O INSS só te devolve.
Você estava até falando isso, né?
Só te devolve. Só que, por outro lado, tem a observância dos representantes jurídicos do INSS que falam sobre a equalização do sistema previdenciário. Precisa ter um equilíbrio no sistema previdenciário. E aceitar a tese da revisão da vida toda vai gerar um rombo financeiro no INSS. É, então eles falam, fundamentam, né, que a Corte Suprema não deve recepcionar a tese da revisão da vida toda, porque isso vai aumentar o valor dos benefícios. E além de aumentar o valor do benefício, vai ter a possibilidade do trabalhador solicitar a diferença retroativa.
Exato.
Né? Por que que isso está acontecendo? O nosso sistema previdenciário hoje, ele mudou muito a nossa situação social lá do início do INSS. Né? Porque quando o INSS foi constituído, o nosso sistema familiar, social, era um sistema de pirâmide. Então nós tínhamos muitas pessoas trabalhando e poucas pessoas aposentadas, que era o topo da pirâmide.
Uhum.
Pessoas que viviam menos, né? Porque não tinham tanto acesso à saúde, não tinha tanto conhecimento sobre vitalidade.
Exato.
E hoje a nossa pirâmide social teve uma alteração muito grande. Né? Nós temos uma vivência muito maior dos aposentados, e nós temos poucas pessoas contribuindo efetivamente na base da pirâmide. Né? Hoje os nossos jovens vão ao mercado de trabalho a partir dos 20, 21, 22. Né? Geralmente, quando finaliza a sua qualificação profissional. E muitas vezes vai ao mercado de trabalho sem se preocupar com a aposentadoria, né? Sem contribuir.
Uhum.
E isso está gerando um rombo na Previdência. Né? É isso que eu no início da conversa que eu disse para o Júlio. Júlio, trabalha bastante agora, tá? Porque enquanto tu trabalha e tu contribui, tu está pagando a aposentadoria de alguém. Daqui a pouco, quando eu for
alguém
te aposentar...
Vai...
Daqui a pouco, quando eu for te aposentar, alguém vai ter que estar trabalhando para pagar a tua aposentadoria.
Exatamente. Né?
Então, a vertente que busca não aprovação da tese da revisão da vida toda é pensando na sustentabilidade econômica do INSS.
Uhum.
Porque o INSS é um sistema que não se sustenta. Gasta-se muito mais do que se recebe.
Do que se recebe, né?
É por isso que todo início de ano nós temos a apresentação nas mídias sociais do rombo da Previdência. As pessoas me perguntam, Rodrigo, então será que vale a pena contribuir? Né? Você fala que o INSS é um sistema que gasta mais do que arrecada. Esse sistema não pode falir em algum momento e aí eu ficar sem o meu benefício? Eu te digo que não, tá? Porque o INSS, eu faço uma conexão com a história do primo rico, né? O primo rico nunca fica sem dinheiro, porque quando acaba o dinheiro ele pede pro tio rico, né? Pro paizinho rico, né? E o INSS, me perdoe a conexão ao exemplo tão simples, quando o INSS fica sem dinheiro para pagar os benefícios, ele vai até o Tesouro Nacional e solicita a compensação. Né? O INSS hoje, efetivamente, é um sistema que tem déficit financeiro. Trocando em miúdos, repito, gasta muito mais do que arrecada.
Exato.
Mas ele é o primo rico, né? Que ele tem a possibilidade jurídica de utilizar dinheiro dos cofres públicos, que vem dos impostos, que vem de outros caminhos, para tampar esse buraco.
Entendi.
Né? Então é nessa ótica. No meu entendimento, enquanto advogado previdenciário, contribuir para o INSS é uma segurança que tu tem na tua velhice.
Uhum. Né? Eu acho que esse é o termo, né?
Segurança. É uma segurança.
É verdade. Rodrigo, nosso tempo está quase terminando aqui. Quero agradecer, né, a sua vinda. Eu sempre falo quando os entrevistados vêm aqui de alguns assuntos que a gente está com aquele projeto do podcast, né, de espaços maiores, mas assim, a gente está ainda... bateu na trave ainda por causa da migração, né? Então a gente quer fazer um investimento único e abordar vários aspectos, porque aqui a gente sabe que essa tua área aqui daria uma conversa longa, né?
Sim, sim.
Mas eu quero agradecer aqui a sua vinda e desejar sucesso.
Show de bola. Obrigado pela atenção, obrigado pela disponibilidade de toda a equipe. Estamos sempre à disposição.